Boas tardes. Muito obrigado à CGTP por este colóquio, pelo convite. Estamos numa fase decisiva da aprovação, que eu penso que será inevitável, do novo velho, já veremos porquê, mas novo no sentido de diferente daquele que hoje vigora. Quando foi aprovado o atual código, muita gente, a meu ver, em termos gramaticais, incorretamente, chamava o novo Código do Trabalho. Percebe o sentido do novo Código do Trabalho da época, porque o novo Código do Trabalho da época queria significar, a expressão queria significar, que estava aí uma coisa nova, diferente das leis anteriores, até em termos de modelo, de estrutura, da regulação do trabalho. Mas agora, curiosamente, temos, no sentido rigoroso do termo formal, a ideia de um novo Código do Trabalho. Se querem que vos diga, para mim este é o primeiro fator de intriga. Porque é um novo Código? Porque se vai tratar de um novo Código contra a previsão do legislador anterior, que previa no seu artigo 20º, salvo erro, de uma revisão do código atualmente vigente. Contra essa previsão, o novo legislador, 4 anos depois, vem, na verdade, arrumar o código atualmente em vigor e colocar em sua substituição um código diferente. Do ponto de vista formal, é disso que se trata. Eu confesso que este infanticídio codicista me intriga um pouco. Intriga-me porque não vejo nada neste código, e o doutor Leal Amado acabou por fazer uma referência a isso, que justifique uma alteração, uma identidade diferente deste código relativamente ao anterior. Há talvez uma alteração que é significativa, que é da sistematização. E nisso, hei de reconhecer, e não me custa nada reconhecer aquilo que é bom, que a sistematização deste código é melhor do que a do anterior. Também tiveram mais tempo. Acho, aliás, que os anteriores foram um bocadinho trapalhões, porque tiveram pouco tempo. Não tiveram tempo de fazer uma sistematização adequada. Em todo caso, as questões de sistematização são também questões de concepção da própria matéria sistematizada, e admito que haja algumas ligeiras diferenças de concepção das leis do trabalho deste autor, deste legislador, em relação ao anterior. Reparem, o que é que podia justificar isto? Pondo de lado a ideia, que não quero fazer essa injúria, de que se trata um pouco de uma certa vaidade do legislador, porque verdadeiramente este legislador diz assim: morte ao Código de 2003. Para o futuro fica o nosso Código, o Código de 2008 ou 2009, consoante. Portanto, pondo de lado essa ideia, que ficaria mal ao legislador, que sendo soberano deve decidir as coisas em nome do povo e no interesse do povo, não será mal que não se esqueça disso. Pondo essa questão de lado, eu diria, há alguma coisa de substancial que justifique a ideia de um novo código? Eu, se fosse o antigo legislador, e não era, isto é porque verdadeiramente é isso que vai ficar. Antes até aqui tínhamos o código do PSD-CDS. Agora vamos ter o código do PS. Não digo que vai ilustrar, também já julgo que não ilustrava muito o PSD-CDS, mas acho que este não vai ilustrar o PS. Mas isso é uma questão de opinião. E eu aqui, aliás, repetindo o que disse o professor João Leal Amado, quero sublinhar duas coisas muito importantes. Digo aos meus alunos, como todos os anos, que nós devemos distinguir claramente dois planos no jurista. Enquanto jurista, ele deve procurar saber qual é a resposta que a ordem jurídica dá para um determinado problema concreto da vida. Eu aí não posso sobrepor a minha mundivisão, a minha concepção do mundo, à concepção do legislador democrático. Eu posso não estar de acordo, mas não posso forçar outra solução que não aquela que objetivamente, honestamente, resulta da ordem jurídica. Outro é o plano político. E como disse o Dr. João Leal Armado, é nesse plano que nós estamos aqui. Porque é no plano das escolhas futuras ou para as soluções futuras de problemas da vida. É nesse plano. E eu nesse plano posso preferir umas em relação às outras. Não estou nesse domínio vinculado a coisa nenhuma, a não ser àquelas concepções que eu entendo melhor servirem a felicidade do homem. Já agora, foi para isso que ele nasceu e não propriamente para trabalhar. Ora bem, de facto, eu diria o seguinte: o que é que faz este código do ponto de vista material? Primeiro, mantém o mesmo modelo, o modelo codicista. Eu entendo que é um erro, sempre defendi que o modelo deveria ser outro, que o modelo deveria ser mais próximo do espanhol. Tenho um texto sobre isso que nunca ninguém conheceu, que eu apresentei numa comissão que nunca disse uma palavra sobre ele, nunca disse, mas mantenho-me fiel a essa ideia. Acho que era um modelo muito mais flexível e ao mesmo tempo mais estável. Deixem-me explicar esta aparente contradição. Isto é, a minha ideia foi sempre a de pôr uma espécie de lei geral ou uma espécie de estatuto, as orientações, as soluções, que fossem mais consensuais e por isso que fossem mais difíceis até de mudar, porque eu defendi a ideia de uma lei reforçada. Reparem que no mundo do trabalho não há lei reforçada. Aqui na Espanha há, mas aqui não há. Portanto, qualquer maioria, mesmo minoritária, pode mudar. Isto é, não é preciso uma maioria de deputados presentes ou existentes na Assembleia da República. Basta uma maioria de deputados, teoricamente, 10 podem provar, basta que os outros todos se abstenham. Ora, acho que esta ideia de facilitar excessivamente aquilo que é estruturante não deveria existir. E por isso eu defendia a ideia de lei reforçada. Eu sei que implicava alguma alteração da revisão constitucional e também o digo abertamente, porque já agora, se não esquecer, irei dizer que um dos vícios desta proposta, mas também já era um pouco o vício da proposta anterior, é o de revisões insidiosas, subliminares da própria Constituição. Espero não me esquecer disso e poder provar, porque aí sim serei jurista, provar que, na verdade, a nova proposta de Código tem várias inconstitucionalidades, que o Código atual tem várias inconstitucionalidades e que algumas delas são mesmo insidiosas. Quase estava tentado a dizer, a usar uma expressão de uma atividade que não sei se é espetáculo nem se não, de que eu gosto muito pouco, para não dizer não gosto mesmo nada, enfim, com naturalmente a vida vénia para quem gosta, que são as touradas. Aquilo que está a passar é uma espécie de pega de sarnelha à revisão. Não enfrentam a revisão. O artigo 53 está aos poucos a ser esboroado, mas não se atrevem a rever o artigo 53 abertamente. Para não me esquecer, diria assim: a Comissão de Serviço, o que é? Leiam a proposta inicial de 1990 ou 91, salvo erro. Leiam o que diz agora a proposta de novo Código. Só há uma definição séria, talvez esteja a exagerar, mas eu julgo que não, para a Comissão, o que é hoje a Comissão de Serviço. A Comissão de Serviço é um contrato de trabalho com a cláusula de livre denúncia por parte de ambas as partes. É evidente que não é aplicável a todos os trabalhadores, mas é uma franja bastante larga de trabalhadores. É um contrato cuja característica essencial é essa. O contrato pode terminar, isto é, que o trabalhador pode perder o emprego a todo momento, por decisão unilateral e eventualmente arbitrária do empregador. É a única característica da Comissão de Serviço. Bom, mas se isto não viola o artigo 53, então eu já não sei o que é que viola o artigo 53. Ora, eu devo dizer que o código nisso, o novo, acentua mais essa ideia. Não acrescenta muito, mas é tão insidiosa a alteração. Porque o que é que diz agora? Diz que o contrato, o emprego, termina com o termo da comissão de serviço, embora o trabalhador possa continuar se nisso acordaram. Bom, claro, mesmo no regime mais libérrimo que há, se as partes concordam, se estabelecem uma regra de que a comissão de serviço não implica o termo do emprego do trabalhador, de outro emprego qualquer ao serviço do mesmo empregador, claro que em qualquer sistema isso é possível. O problema não é esse. O problema é o saber se o artigo 53 suporta a ideia de que qualquer contrato, durante muito tempo, eu dizia assim, deveriam, e disse-o várias vezes, pensar na história dos altos diretivos e para eles estabelecer um regime especial. E, eventualmente, com um amplo consenso, ou com um consenso mais reduzido, e, eventualmente, com a revisão da norma que for necessário rever. Porque eu também compreendo que o regime de um alto diretivo, que tradicionalmente, sociologicamente, sempre esteve mais próximo de quem manda do que de quem obedece, em termos de relação de trabalho, que cresça, por razões que, a meu ver, me parecem objetivas, de um regime especial. Mas o regime da comissão de serviço não é isso. Vai muito além dos chamados altos diretivos. Então, eu digo, em relação a eles, obviamente, este código não inova nada, antes, pelo contrário, até me parece que torna mais claro. Mas já agora, o que eu queria deixar para o fim, estou a falar nisso, diria assim, o Dr. Leal Amado falou no período de experiência, e eu aí também vou ser jurista, não vou ser político. Um período de experiência de 180 dias, meu Deus, isto não viola o princípio da estabilidade do emprego? É de ver, obviamente, então qual é o limite? É o céu. É o inferno. Qual é o limite? Não há limite. Quer dizer, para um trabalhador comum, para um trabalhador da restauração, para um trabalhador de construção civil, são necessários 180 dias. É que notem bem. E eu julgo que o Dr. Leal Amado já o referiu. Se é certo que em termos estatísticos os contratos precários podem reduzir-se muito, porque sinceramente, se eu fosse empregador, não sei o que faria, porque é sempre difícil a gente imaginar-se naqueles papéis que não desempenha. Mas na lógica do empregador, o empregador tem muito mais vantagem em ter um trabalhador contratado sem termo, sendo o período de experiência de 6 meses, do que ter um trabalhador a prazo. Por muitas razões. Primeiro, porque ter um trabalhador a prazo significa que tem que esperar o decurso do prazo. Porque se não aguardar o decurso do prazo, tem que lhe pagar as retribuições supervenientes, digamos. Segundo, quando o mandar embora, não tem que pagar nenhuma compensação ao trabalhador. E, portanto, essa é outra vantagem. E depois, do ponto de vista estatístico, ele não vai entrar nas estatísticas dos precários. Porque ele é contratado sem termo, nem mais. Um trabalhador permanente. Ainda hoje há muitas estatísticas que dizem qual é a percentagem dos trabalhadores cuja admissão é contratada a prazo. E então lá aparecem 30%, 23%, eu julgo que não é dos primeiros contratos. 23% é do... Pois, só que os primeiros contratos são mais do que isso. Portanto, agora, eu não digo que se vá reduzir, notem. Mas eu não tenho, para analisar juridicamente uma proposta, eu não tenho que estar à espera de saber qual é o tipo de reação do destinatário da norma. Até pode ser que a gente vê com uma camada de empregadores tão razoáveis que não vai usar abusivamente, claro, sempre há essa figura, abusivamente dessa situação. Mas esta não é a função do legislador. E já agora que estamos em matéria de inconstitucionalidade, que era por onde eu queria acabar, mas enfim, então diria também, e a caducidade? A caducidade das convenções coletivas. Eu queria recordar muito empenhadamente, uma vez nos Açores, até julgo que estava o professor Júlio Gomes nessa conferência, disse que o Tribunal Constitucional, em relação a esta questão, disse o seguinte, a caducidade das convenções coletivas não é inconstitucional no pressuposto de que ela continua a aplicar-se aos contratos a que vinha aplicando. Eu, aliás, até disse. Bom, não sei se foram os dedos do legislador anterior, mas o anel foi, certeza. porque esta era uma questão fundamental para o legislador do atual Código do Trabalho. Esta decisão foi votada por 13 votos a zero. A decisão segundo a qual a caducidade só não é inconstitucional no pressuposto de que a convenção caducada continua a aplicar-se aos contratos a que vinha aplicando, foi votada por 13-0. Na altura, enfim, ele lá me irá perdoar porque não está aqui presente, Sr. Gonçalves da Silva, não, foi por 8-5. Eu diria assim, não é verdade. Realmente a decisão aí só foi votada por 8. Houve 5 que fizeram uma declaração de voto, não porque estivessem em desacordo com aquela decisão, mas porque entendiam que a caducidade era inconstitucional. Entendem? Isto é, se tivesse que se perguntar aos 13 juízes, entendem que a convenção caducada deve continuar a aplicar-se a todos os trabalhadores, a todos os trabalhadores que já tinham contrato anterior. Se perguntassem isso, os 13 disseram que sim. Só há uma pequenina referência numa declaração de voto do conselheiro Paulo Mota Pinto. Não para discordar, mas para dizer que não parecia muito clara a fundamentação daquele pressuposto. Apenas isso é uma linha e meia. Bom, mas reparem, a posição do Tribunal Constitucional por unanimidade é esta. A caducidade das convenções não é inconstitucional. Mas só se entende que não é inconstitucional no pressuposto de que aquela convenção, apesar de caducada, continua a aplicar-se aos trabalhadores a que já se vinha aplicando. Em 2006, o novo legislador, a primeira grande alteração ao Código do Trabalho, vem dizer o seguinte: sim, a convenção continua a aplicar-se, mas apenas em relação a três importantes, mas apenas a três matérias. Isto é, vem fazer uma interpretação significativamente mais restritiva do que faz o Tribunal Constitucional sobre esta matéria. Eu digo, se o Tribunal Constitucional tem razão, e eu até entendo que não tem razão toda, mas por outros motivos, se o Tribunal Constitucional tem razão, então a Lei 2006, a Lei 9/2006, nesta matéria, é inconstitucional. Porque em matéria de direitos fundamentais, e isso não é uma característica originária do texto de 1976, foi o legislador de 1982 que pegou num conjunto de direitos ditos económicos, sociais e culturais e fez desse conjunto uma categoria nova de direitos fundamentais. E está uma novidade que eu aplaudo do legislador da revisão constitucional de 1982. É que não há noutras constituições que eu conheço, ainda nessa semana estive em Espanha e falei muito disso. Não há outra que tenha uma categoria que se chama Direitos, Liberdades e Garantias dos Trabalhadores. Nós praticamente não retiramos consequências nenhumas dessa alteração dogmática, dessa alteração sistemática. A Constituição Portuguesa tem três grandes categorias de direitos fundamentais, de direitos, liberdades e garantias: os direitos da pessoa, do cidadão e dos trabalhadores. E este é um direito dos trabalhadores, um direito, liberdade e garantia dos trabalhadores. Dizem todos os constitucionalistas que para restringir um direito destes é preciso que outros direitos possam ser graves, outros direitos constitucionalmente protegidos possam ser gravemente afetados com essa, sem essa restrição. Portanto, uma restrição para salvaguardar outros direitos. Ninguém me diz o que é que justifica. Enfim, talvez digam, o que é que justifica? Justifica o mundo em que estamos. E eu não, seguramente que não. Fecho os olhos ao mundo em que estamos. E o mundo em que estamos é um mundo global. Não é a única globalização possível. Há muitas outras. É evidente que alguns lutam por este tipo de globalização. Têm todo o seu direito. Mas é uma globalização que tem que respeitar as normas fundamentais de um país soberano, de uma região, porque eu também entendo que há algumas normas do próprio direito, algumas normas, aliás, do próprio direito internacional, que essa é outra coisa estranhíssima neste mundo. O doutor Leal Amaro falou na questão do despedimento. Mas não é permitido em nenhum país do mundo, à luz do direito comunitário, perdão, do direito internacional da OIT, e em nenhum Estado membro do Conselho da Europa, o despedimento livre. Está proibido. É a Convenção 158 da OIT, que nós não ratificámos, não sei se por acaso, e há também um artigo da Carta Social Europeia revista em 1996. Portanto, não há essa ideia de despedimento livre, despedimento arbitrário, despedimento discricionário. Todo o despedimento deverá ser fundamental. Em matéria de inconstitucionalidade, já agora que acabei por começar onde deveria terminar, devo referir também que sempre tive dúvidas com a arbitragem obrigatória. Eu entendo que só há, mas se nós aplicássemos aqui a boa doutrina do Conselho da Europa sobre esta matéria e a doutrina da OIT sobre esta matéria, chegaríamos à mesma conclusão. Quer dizer, nós que temos uma Constituição que não é neutra, deixem-me acentuar esta ideia. É evidente que o texto originário era menos neutro do que o texto agora. De facto, as revisões de 82, 89 e de 97, sobretudo essas três, reduziam bastante a ideia de não neutralidade, a ideia de compromisso, a ideia de uma certa opção por um certo mundo da própria Constituição. Não é neutra, mas isto, a Constituição originária, é evidente que tinha muitas ideias de transformadoras, de emancipação, ainda tem, mas ela continua a não ser neutra, designadamente em matéria de direitos do trabalho, em matéria de direitos do trabalho, não é neutra. O mesmo artigo que reconhece a greve proíbe o lockout. Isto é um sinal claro de não neutralidade. É um sinal claro de uma certa identidade do projeto constitucional com uma certa camada social. Mas há mais. A Constituição reconhece o direito de participação na elaboração das leis de trabalho às associações sindicais e comissões de trabalhadores. Mas não o reconhece às associações de empregadores. Eu não estou a dizer que é boa, que é mau, hoje estou a ser jurista. Digo, não reconhece, o que significa que nesse domínio também não foi neutra. Mas vou acrescentar mais. A Constituição reconhece a contratação coletiva como um direito dos trabalhadores. Mas não o reconhece como um direito dos empregadores. Podem dizer, é uma distração. Não é. São sinais de não neutralidade constitucional. Repito, muita da energia dita emancipadora da Constituição originária, muita dessa energia tem perdido força, claramente. Aproxima-se muito mais agora do que existem na generalidade das Constituições do mundo ocidental. Mas continua com uma marca de que quem é jurista não pode ignorar. Mas eu direi, mas muitos juristas, de facto, continuam a ignorar. Aliás, o legislador também vai ignorar. Porque, por exemplo, o jurista já dizia numa lei anterior que as associações de empregadores também têm o direito de participar na elaboração das leis de trabalho. Eu até nem acho mal, mas notem bem, eu quando digo que não acho mal, já é um juízo que é diferente do jurídico. Mas agora o Código vai mais longe. Diz que a contratação coletiva também é um direito dos empregadores. Quer dizer, há aqui, manifestamente, uma dimensão de não neutralidade que a Constituição não tem. E notem que, do ponto de vista da dogmática jurídica, não é indiferente entender que a contratação coletiva é um direito dos trabalhadores e não é um direito dos empregadores. Claro que envolve, claro que é um poder que tem que ser exercido conjuntamente, só que juridicamente as partes não estão na mesma posição. E daí, por exemplo, que eu entenda que a arbitragem só pode ser obrigatória desde que requerida pelos trabalhadores, se for uma via para respeitar, para impor a observância do direito à contratação coletiva. Mas só eles o podem fazer. E nas outras circunstâncias é quando houver interesses coletivos, interesses públicos, de tal modo perturbados pelo mundo do trabalho, pela falta de acordo, pela falta de algo que o legislador deve impor, digamos assim, forçosamente um diálogo por via indireta. Fora dessas situações, a arbitragem obrigatória é sempre inconstitucional. Mas é inconstitucional, é contra o direito internacional e é contra o direito da Carta Social Europeia. Eu não tenho disso grandes dúvidas. Agora, o código aqui traz uma novidade. Qual é a novidade? É que além da arbitragem dita obrigatória, agora há também uma arbitragem dita necessária. Qual é a diferença entre uma e outra? Não é muito fácil explicar, embora me pareça que o essencial da diferença reside nisto. Na arbitragem necessária terá que acontecer. Contra a vontade, não há, como aliás sucede, eu digo que a arbitragem necessária é, por exemplo, a dos serviços mínimos. Essa é que é necessária. Porque a partir de certo momento, o procedimento escapa totalmente às partes e também escapa à própria administração, ao próprio governo. Se as partes em conflito não chegarem a acordo sobre a definição de serviços mínimos, são convocadas para o Ministério do Trabalho e aí também não chegarem a acordo, a partir daí tudo se desencadeia automaticamente, terminando o procedimento numa decisão dos colégios arbitrais. Essa sim é necessária, mas a que está aqui não é bem isso. A que está aqui continua a depender muito do Ministro do Trabalho. Deixem-me repetir uma ideia, e agora acho que com mais força, que já tenho, até já escrevi. É muito estranho que numa área, como eu digo, num firmamento da autonomia coletiva, a figura de estrela seja desempenhada por uma figura administrativa. De facto, por, a meu ver, por tradição um pouco corporativa, manteve-se uma intervenção, uma presença do Ministro do Trabalho manifestamente excessiva no domínio da autonomia coletiva. Eu entendo que é outra invasão inconstitucional, mas também pouca gente fala disso. E se calhar os que não falam disso terão as suas razões, porventura melhores do que aqueles que falam nisso. Mas eu nunca vi nenhum argumento que me convencesse da bondade desta solução. O que a Constituição consagra é o direito dos trabalhadores à contratação coletiva. Isto é, a definirem, conjuntamente com os empregadores, as condições de troca e de uso da força de trabalho, que é, apesar de tudo, a expressão mais, que eu acho mais sugestiva. No fundo, o contrato de trabalho é isso. É um contrato, é um mecanismo de troca do preço, das condições de troca, portanto, do preço da força de trabalho e das condições de uso. Por exemplo, já agora, em relação às condições de uso, não há nada de identitário, de facto, no novo código. O novo código, em alguns casos, agrava até excessivamente aquilo que tinha o código anterior. Em matéria de tempo de trabalho, eu diria, eu quero chamar a atenção para que o tempo de trabalho é um tempo da vida de cada um de nós. Não é outra coisa. É um tempo de vida de cada um de nós de que não podemos dispor para fazer aquilo de que porventura nós gostamos e que está para além do trabalho obrigatório. Porque trabalho não é só aquele. Há muita gente, às vezes até fazem isenções fora do tempo de trabalho. Ou então, em termos de expressão cultural, em termos de expressão artística, naturalmente para além das manifestações sociais, humanas, etc. Não é? Ora, este código agrava, e muito, a chamada adaptabilidade. O que é isso de adaptabilidade? Bom, é a disponibilidade, como diria o Solnado, lá me lembro sempre da história do Solnado, meu pai era um homem muito liberal, um dia chamou-me e disse-me, meu filho, quer queiras, quer não queiras, tens que ser bombeiro voluntário. Bom, e verdadeiramente é um pouco isso que se passa neste domínio. Agora, sem nenhuma dúvida, agravado por conjunto de normas que aumentam muito a chamada adaptabilidade. Aliás, eles vão mais longe. Esta proposta vai bastante mais longe do que o código atual, porque inclusivamente admite que a adaptabilidade possa ser imposta mesmo contra a vontade do trabalhador e ainda que não tenha por detrás nenhum instrumento de negociação dessa adaptabilidade. Enfim, lá verão, há lá uma norma que diz o seguinte: se nos acordos negociados, e essa é outra novidade, antes os acordos de adaptabilidade tinham que ser sempre coletivos, ou pelo menos o desencadeamento era sempre coletivo. Agora não, podem ser individuais. Se 75% de uma empresa, ou de um estabelecimento, ou de uma secção, ou de um grupo, porque é um conceito aberto, e também se 75% disserem individualmente, coisa que já é um pouco estranho, neste mundo em que se apregoa tanto, mundo, agora digo o mundo comunitário, tanto a ideia de algo social, esta norma foge totalmente a isso. É a atomização do diálogo, é a individualização do diálogo. Mas dá um salto mais. Diz, se 75 em 100 trabalhadores disserem que estão de acordo, então, diria o Russo ao lado, quer queiras, quer não queiras, tens que te adaptar. E isso é, quer dizer, se esta é uma marca identitária, então identificava-se esta norma pela pior razão. Não é. Há um caso em que é 75%, basta 75%, mas isso é quando está previsto em instrumento de organização coletiva. Agora, não estando previsto em lado nenhum, sendo de negociação individual, é certo que isso pode ser negocial, individual ou não, mas pode ser individual. Desde que 75% digam que sim, então ela aplica-se. Se houver um grupo numeroso de 4 trabalhadores, 3 dizem sim e o outro, que remédio tem, se não. Eu não digo que às vezes não se justifique essas coisas, porque às vezes também há algumas perícias, alguns excessos individuais, como é evidente. Mas esse não é o problema que está em causa. Mas dizia eu, então, quanto a isso, eu acho que sim, a arbitragem necessária, já agora deixem-me dizer, a arbitragem necessária ainda poderia entender-se como instrumento de proteção do direito, liberdade e garantia, eu repito, direito, liberdade e garantia dos trabalhadores à contratação coletiva, quando não houvesse mais nada a fazer. É a última ratio, antes de caducar. Se fosse para evitar a caducidade, eu compreendo que pudesse ser necessário o recurso a este sistema. Só que não é. Um pouco hipocritamente, deixem-me dizer-vos, objetivamente, não estou a acusar nenhum concreto, físico, legislador disso, um pouco hipocritamente, primeiro deixam caducar. E depois dizem, se no prazo de um ano não houver outro, um ano, eu sei que um ano hoje é menos do que era no século XIX, mas é ainda assim um ano, são 365 dias. E também no campo das angústias sucede muita coisa, das angústias familiares, etc., sucede muita coisa. Um ano, se num ano não houver um instrumento substituto, então pode ser imposto com um papel, que continua a ser importante do Ministro do Trabalho, pode ser imposta a chamada arbitragem obrigatória. Vou talvez terminar, enfim, mais uma vez faço uma exposição ligeiramente caótica, seguramente que há coisas que eu tinha para dizer que deixo de dizer, que já não me recordo, também a memória não é tão fresca como isso. Mas ainda vou entrar na ideia da precariedade, porque a ideia da precariedade, do combate à precariedade, é uma das invocadas virtudes pelos autores da proposta de lei 206/10. Diz-se, reduz de 6 para 3 anos o período máximo de contrato a prazo. É certo, já que o anterior código tinha também lá a figura que eu achava que era um pouco peregrina, daquilo que eu considerava como renovação supranumerária. Uma renovação extraordinária. Supranumerária era uma expressão de que eu gostava, porque acho que era adequada a essa figura. Bom, não sei se há estatística sobre isso, se recorreu legitimamente, porque apesar de tudo, o código atual, já agora, sabe-se lá se o código atual não continuará em vigor, é preciso dizer que o código atual só permite essa renovação supranumerária e pode ser a primeira, não tem que ser a terceira, não tem que ser a quarta, pode ser a primeira, desde que se verifique um dos dois seguintes pressupostos. Até dois pressupostos, mas um deles é este. Já se esgotou o prazo, já não há mais renovações ditas normais e, portanto, tem que se recorrer a uma extraordinária, supranumerária, como eu lhe chamo, ou então já foi objeto de renovações ditas normais. Portanto, se um trabalhador é contratado por 3 anos, ele não pode ser renovado normalmente, só pode ser renovado supranumerariamente, renovação supranumerária. Só que ele também só pode ser renovado, é o segundo pressuposto, se se mantiverem as condições materiais que justificam o recurso àquele contrato de trabalho a termo. Portanto, eu entendo que os contratos de trabalho a termo, bah, não sei, estatisticamente confesso, que não sei o que é que se passou, se calhar ninguém sabe, porque nós estudamos mal as coisas. Eu não digo eu, porque eu também estudo algumas coisas mal, como é evidente. Mas nesta parte de medir os efeitos do direito, nós estudamos mal. Eu recordo-me quando fiz um trabalho sobre contrato a prazo de lançamento de nova atividade, que é uma figura também estranha, esquisita, procurei dados, ninguém sabia dar-me dados. Quantos empresários recorriam a este tipo de contrato? Abre um hipermercado novo, 100% dos trabalhadores podem ser contratados a prazo. Enfim, se a precariedade é fraquinha, então é que isto é um ovo também na vizinha Espanha, que foi revogado. Na Alemanha, que é muito mais condicionado este regime. E em Cabo Verde foi uma exportação seguramente portuguesa, não sei de quem. De resto, não conhecem. Porque notem, se virem os espanhóis, por exemplo, entendem que esses tipos de contratos, ou os contratos dos jovens à procura de primeiro emprego, ou desempregados de longa duração, que são os chamados contratos de trabalho a prazo não causais. Causais são os contratos cujo recurso é determinado por razões de necessidade transitória. Precisa daquele trabalhador por 6 meses, por 1 mês, por 10, por 15. Se não é uma necessidade transitória, então não deve haver contratos de trabalho a prazo, porque isso contraria o artigo 53. Poderá entender-se que transitoriamente, como medida de política de emprego, se privilegiem certas categorias sociais. Mas é, primeiro, como medida transitória e não como uma medida transitória que se eterniza. Em segundo lugar, não devia estar no Código, devia estar nas leis sobre política de emprego. E eu até nem sou contra isso. Aliás, agora aquela que se desenha, que já lá fora, é também de permitir facilitar os contratos a termos os séniores, que é a expressão que dão àqueles que têm a minha idade. Isto é, as pessoas a partir de certa idade, como há naturalmente, mas este é o país em que vivemos, o país não, o mundo em que vivemos, como há maior, naturalmente, uma maior resistência dos empregadores a admitir trabalhadores sem prazo, admito que a possibilidade de contratar a prazo possa facilitar a chamada empregabilidade desse trabalhador. Bom, seja como for, esta é uma área que é uma bandeira, digamos assim, deste legislador. Mas o que é que se passa em relação a isso? De facto, combate-se a precariedade. Há aqui algumas medidas que podem levar um pouco, podem conduzir a algum combate da precariedade, mas aquilo que é essencial continua a não ser objeto de qualquer medida. Eu vou referir algumas, e algumas não agradam a toda a gente que está aqui. O código atual e o anterior permite 29 minutos, era meia hora, portanto estou mesmo a acabar. Permite, eu disse que era meia hora por o seguinte, porque embora no programa estejam 20 minutos, aqui o coordenador disse que como o Dr. João Reis não vem, podemos alargar um bocadinho mais. Portanto, estou dentro do. E eu quero ver mesmo se acaba.
O tema que já usaste. Exando? O tema que já usaste.
Não. Bom, então, há uma norma que diz que as convenções coletivas podem afastar praticamente todas as normas do Código sobre o contrato a termo. E este Código mantém essa norma. Essa norma, aliás, já foi usada. Os sindicatos da mais diversa tendência. Ora, isto é dizer que é inconstitucional, é adequado, mas pode ser pouco sugestivo, porque isto é inconstitucionalíssimo. Porque, entre outras coisas, independentemente de saber, como eu defendo, o chamado princípio do tratamento mais favorável tem ou não tem certo constitucional, e eu defendo que entre nós tem, independentemente disso, é evidente que uma cláusula de uma convenção coletiva que permite que se contrate a termo trabalhadores para situações não transitórias viola direta, escandalosamente, o princípio da segurança no emprego. Escandalosamente. Porque o princípio, o primeiro segmento de norma do artigo 53 é esse. É o de que todos os empregos devem ser permanentes. Só excepcionalmente é que o não poderão ser, é que poderão não o ser. Ora, o que vem dizer esta norma, se uma convenção diz que, para além das situações referidas no artigo não sei quantos, ainda podem ser contratados a termo, mesmo sem indicação de qualquer motivo, mais 20%, mais 25%, isto é, não é pouco, porque são, para além desses, são mais 200 ou 250 em cada mil, isso é admitir que se possam contratar a termo trabalhadores para situações de necessidade permanente. Bom, se a letra e o espírito da norma constitucional vão a alguma coisa, é evidente que está a dar voltas lá onde ela reside contra uma norma destas. Não, do ponto de vista jurídico, não vejo que haja coerência em qualquer outra resposta. Eu admito as exceções para além das necessidades transitórias, exceções conjunturais, como são as do primeiro emprego, desemprego de longa duração, etc. Essas, rigorosamente, não. Porque essa é uma forma também insidiosa de rever ou permitir a revisão, pega de vermelha. Em vez de ser de frente, isto é, rever a norma, acabam por fazer uma revisão invisível, discreta, oculta, das normas da Constituição. Mas, para terminar mesmo, que já um minuto já deve ter passado, deixem-me só dizer o seguinte. Faço muita... Enfim, sublinha-se muito a ideia de que o combate está sobre tudo isto. Considerou-se uma contraordenação grave o recurso ao falso recebimento. Isto deixa-me um pouco... Primeiro deixa-me inquieto. Porque eu nunca vi aqueles que invocam este argumento dizer não, isso é importante, não vamos dizer que não, entendem? Considerar uma contraordenação muito grave é importante, não vamos dizer que não, mas a sanção mais importante não é essa. A sanção mais importante é que um falso recibo verde é um verdadeiro trabalhador permanente dessa empresa. E se estão a encobrir uma coisa com a outra, então não estão a combater a precariedade, estão apenas a monetarizar a precariedade. O empregador pode comprar os falsos recibos verdes. Isto é muito importante que se diga, mas não são só os falsos recibos verdes. São também os falsos outsourcings, de que, aliás, o governo, enquanto empregador, é useiro e useiro. Eu posso indicar centenas de casos de falsos outsourcings. Uma instituição pública precisa de um trabalhador. Não compra... Enfim, não admite o trabalhador, não vai à procura do fornecimento de um trabalhador. Adquire um serviço, que esta é a expressão que é usada pela lei. Faz um concurso de aquisição de um serviço. E então, alguém fornece um serviço, só que não fornece serviço nenhum. Todo jurista sabe que isto é uma simulação, e mais do que isso, é uma simulação fraudulenta. E já agora, para terminar, porque queria portar-me bem, vou ler-vos o que diz o Código Espanhol sobre este tipo de situações. Artigo 311 do Código Penal, é do Código Penal Espanhol, sobre esta matéria. Serão castigados com as penas de prisão de 6 a 3 anos e multa, não é ou multa, não, é pena de prisão e multa, os que, mediante engano ou abuso de situação de necessidade, imponham aos trabalhadores ao seu serviço condições laborais ou de segurança social, que é o que sucede muitas vezes, que prejudiquem, suprimam ou restringam direitos dos trabalhadores. Portanto, se eu tenho ao meu serviço um trabalhador por minha conta e o trato como se fosse um autónomo, eu estou a prejudicá-lo, porque toda a gente sabe que esse trabalhador desfruta de uma proteção social inferior, manifestamente inferior, à do trabalhador por conta de outrem. O regime de segurança social do trabalhador por conta de outrem, chamado regime geral, é muito melhor do que os dos ditos independentes. Se eu estou a tratá-lo como tal, então, em Espanha, isso seria um crime. Não é uma contraordenação muito grave. poderão perguntar-me, e em Espanha este artigo aplica-se muito? Não, porque em Espanha as coisas não são muito diferentes de nós. O mundo, nesta época, não está feito para os trabalhadores.